Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Palavra e o Poder, uma travessia crítica por 40 anos de democracia brasileira e uma obra de não-ficção, em formato de coletânea, organizada por Rodrigo Tavares, Flávia Lima e Naif Haddad. O livro revisita o período da Nova República, iniciado com o fim da ditadura militar em 1985, reunindo 40 artigos publicados ao longo de 4 décadas na Folha de São Paulo e colocando-os em diálogo com textos inéditos de convidados. A proposta é dupla recuperar debates que moldaram a vida pública brasileira e reinterpreta-los a partir das perguntas e tensões do presente. Ao combinar memória jornalística e reflexão contemporânea, a obra busca oferecer um retrato plural dos embates políticos, sociais e econômicos do período, sem tratar a democracia como um ponto de chegada. Em vez disso, apresenta a redemocratização como um processo em disputa, marcado por avanços, promessas não cumpridas, conflitos institucionais e recorrentes ameaças autoritárias. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Nova República como processo, não como consenso. Um eixo central do livro é a leitura dos 40 anos pós-1960 atracente como uma travessia um percurso contínuo, com rupturas e recomposições, no qual a democracia brasileira se reafirma e se fragiliza ao mesmo tempo. Ao recuperar artigos históricos do acervo da Folha e colocá-los ao lado de comentários inéditos, a obra enfatiza que a Nova República não pode ser entendida apenas pela sucessão de governos, mas por disputas recorrentes sobre regras do jogo, legitimidade e limites do poder. Esse enquadramento ajuda o leitor a perceber a democracia como construção institucional e cultural, e não como simples presença de leis. Estes, pois aparecem tanto na forma de crises políticas quanto na dificuldade de transformar das ideias formais em garantias efetivas. O valor do recorte de 40 anos se permitir que o debate ganhe perspectiva histórica, o que parecia circunstancial em um momento, pode revelar fadrez mais duradouros quando visto em série. Assim, o livro convida a examinar continuidades e inflexões do período, incluindo momentos de risco de erosão democrática, sem reduzir a história a uma narrativa linear de progresso ao declínio. Em segundo lugar, jornalismo, opinião pública e o peso da palavra no poder. Ao trabalhar com textos selecionados entre um grande volume de artigos publicados por um jornal de alcance nacional, o livro se apoia na ideia de que a palavra pública participa da própria disputa política. A curadoria dos organizadores evidencia como argumentos, diagnósticos e escolhas editoriais interferem no modo como a democracia é apurada e compreendida. O recurso de reescrever cada texto em seu contexto e ampliar suas margens de sentido, por meio de contrapontos e releituras, faz da obra uma reflexão sobre a circulação de ideias no espaço público. Não se trata apenas de relembrar acontecimentos, mas de observar como eles foram interpretados enquanto estavam em curso e como essas interpretações influenciaram agendas, medos e esperanças. A estrutura em Pérez também ajuda a destacar mudanças de linguagem e de sensibilidade política ao longo do tempo. Certas palavras ganham novos significados. Certos temas mudam de centralidade e certos enquadramentos passam a ser contestados. Dessa forma, o livro oferece ao leitor instrumentos para ler criticamente a relação entre mídia, opinião pública e poder. Reconhecendo que a democracia depende tanto de instituições quanto de arenas de debate nas quais se define o que é legítimo, urgente e aceitável. Em terceiro lugar, pluralidade de dissenso como método de interpretação, uma característica destacada na recepção do livro ESO, é compromisso com a pluralidade, entendido não como neutralidade abstrata, mas como convivência de perspectivas e tensões. A obra reúne textos de diferentes perfis e épocas e incorpora vozes diversas também nos comentários inéditos, formando um painel com nuances, desacordos e revisões. Esse desenho assume que a democracia se manifesta na disputa por sentidos e que compreender o período exige olhar para conflitos de interpretação, não apenas para fatos. ao evitar silenciar personagens e vices controversas do processo democrático. O livro reforça a ideia de retrato histórico para entender a trajetória da Nova República. E precisa encarar tanto os atores que fortaleceram instituições quanto os que buscaram tensioná-las ou erudí-las. A pluralidade aqui funciona como ferramenta analítica, porque espalha o leitor a argumentos que competem entre si e obriga a comparar premissas, interesses e consequências. Além disso, o contraste entre textos históricos e leituras contemporâneas pode evidenciar pontos cegos de cada época, mostrando como valores e prioridades mudam e como certos temas antes marginalizados passam a ocupar o centro do debate. O resultado é uma visão menos catequítica e mais investigativa da democracia brasileira. Em quarto lugar, Desigualdades e Cidadania Raça, Gênero e Justiça Social na Democracia. O livro trata a democracia em sentido amplo, o que inclui olhar para a distância entre direitos políticos e direitos vividos. Nesse enquadramento, debates sobre desigualdade racial e de gênero e sobre justiça social aparecem como parte constitutiva da história democrática recente e não como anexos temáticos. A seleção e a releitura de textos ao longo de quatro décadas ajudam a perceber como demandas por reconhecimento e por redistribuição atravessam a vida institucional do país. Ampliação de vozes no espaço público, as disputas sobre políticas de inclusão, o conflito entre formalismo legal e desigualdades persistentes. Ao inserir esses temas no coração da narrativa da Nova República, a obra sugere que a qualidade democrática não se mede apenas por estabilidade institucional, mas também pela capacidade de incorporar cidadanias historicamente negadas ou restringidas. A metodologia de confrontar passado e presente tende a iluminar como certos argumentos se repetem, como resistências se reorganizam e como novas gerações reformulam perguntas antigas. Para o leitor, isso oferece um mapa útil para compreender por que crises democráticas no Brasil frequentemente se conectam a temas sociais estruturais, e por que a disputa por igualdade e também disputa por legitimidade do regime. Por último, economia, meio ambiente e os limites institucionais do desenvolvimento, outra linha importante do livro é a conexão entre democracia e escolhas de desenvolvimento. Ao longo da Nova República, modelos econômicos, prioridades de política pública e conflitos distributivos influenciaram a estabilidade política e a capacidade do Estado de responder a demandas sociais. A obra também incorpora temas ambientais e de alterações climáticas, reforçando que o debate democrático contemporâneo não se limita ao desenho institucional, envolve decisões sobre crescimento, proteção social e sustentabilidade. Em um país no qual grandes projetos e ciclos econômicos impactam territórios e populações de forma desigual, discutir economia e meio ambiente e discutir poder representam e quem paga os custos das decisões coletivas, ao colocar textos históricos lado a lado com reflexões inéditas. O livro favorece a comparação entre diagnósticos de época e impasses atuais, mostrando como promessas de modernização podem conviver com fragilidades institucionais e com disputas intensas sobre prioridades. A menção aos limites institucionais sugere que crises não surgem apenas de atores individuais, mas também de arranjos e incentivos que dificultam pactos duradouros para o leitor. Esse conjunto amplia a compreensão das tensões entre governabilidade, políticas públicas e o desafio de formular um desenvolvimento compatível com direitos e com a urgência climática. Em conclusão, a palavra e o poder é indicado para leitores interessados em história recente do Brasil, política, jornalismo, ciência política e ciências sociais, incluindo estudantes, pesquisadores, profissionais de imprensa e cidadãos que desejam situar o presente em uma linha de continuidade mais longa. O principal ganho intelectual do livro está no método. Em vez de oferecer uma interpretação única, ele constrói um arquivo comentado, no qual textos de época são reexaminados à luz de novos contextos e sensibilidades. Isso ajuda a treinar leitura crítica, reconhecer como argumentos se formam no calor dos acontecimentos e avaliar o que mudou ou permaneceu nas disputas sobre democracia. Na prática, a obra fortalece a capacidade de identificar sinais de fragilidade institucional e de compreender por que a defesa democrática depende de vigilância. Participação e sociedade civil ativa, tema enfatizado no próprio debate público em torno do lançamento. Em comparação com livros que narram a Nova República como cronologia de governos ou como ensaio autoral, esta coletânea se destaca por combinar memória jornalística e reflexão contemporânea, valorizando pluralidade e dissenso. O resultado é um retrato vivo das promessas, impasses e desafios do período, útil tanto para revisitar o passado quanto para pensar o futuro democrático do país. Se você quiser apoiar Rodrigo Tavares, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!